Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos na antena da Rádio Geis com o tema precisamente genérico Igreja Presente. A Igreja está presente no mundo. Aliás, nós pertencemos a uma parte da humanidade, de modo especial, em que o grande livro de referência é a Bíblia. E é precisamente a partir da Bíblia e do trabalho concreto à luz da Bíblia que nós vamos conversar hoje. Aproveito para cumprimentar o Dr. Sérgio Soares, a Sra. Doutora Catarina e a Doutora Helena, que trabalha na gestão. Entretanto, vamos ouvir Padre Zezinho, a família.
Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor.
após a canção da família do Padre Zezinho, nós ficamos mais ou menos enquadrados no programa de hoje, que tem o título Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, de Viana do Castelo. A missão da Igreja é, por assim dizer, tripartida. Tem o objetivo principal, que é de difundir a palavra de Deus, que em grego se diz kerygma ou martíria, de santificar, e para isso temos os sacramentos, a liturgia, e o terceiro serviço é o da caridade, a diaconia. E é o que pretende fazer, concretizar, o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizer: quem dá ao pobre empresta a Deus, ou quem dá recebe mais do que aquilo que dá. Quem faz o bem parece-se com Deus. Uma outra expressão interessante: como é bom ser bom. É no dar que se recebe. E as perguntas da Bíblia: onde está o teu irmão? Vai e faz o mesmo. Quem não recorda a passagem do bom samaritano? O Papa Francisco faleceu ainda há pouco. Nós conhecemos muito da vida dele. Aliás, o livro que ele escreveu, Francisco Esperança, tem sido realmente um executar de edições, não só em Portugal, mas em várias partes do mundo. Quando ele foi eleito Papa na Capela Sistina, o cardeal de São Paulo, que estava ao lado dele, diz que lhe tocou no braço e que disse: Francisco, lembra-te dos pobres, lembra-te dos pobres. E Francisco, uma vez ou outra, disse: eu queria uma igreja dos pobres. E deu vários testemunhos, precisamente o carinho que ele tinha pelos pobres e até os serviços que ele instalou ou mandou instalar no Vaticano para atender os pobres, desde o corte do cabelo até tomar banho, tomar refeições. No dia passado, dia 16, foi precisamente celebrado na Igreja Católica o Dia dos Pobres. E o Papa Leão XIV, procurando seguir a vontade e a alma do Papa Francisco, escreveu uma pequena exortação: Delexite te, eu amo-te. Na sequência de um Delexi nós, que o Papa Francisco escreveu. São duas exortações em que realmente eles falam da pobreza e a atenção que merecem. Os pobres não são um passatempo para a Igreja. De acordo com o Pontífice Leão XIV, os pobres não são um passatempo para a Igreja, mas sim os irmãos e irmãs mais amados, porque cada um deles, com a sua existência, é também, com as palavras e a sabedoria que trazem consigo, levam-nos a tocar com as mãos a verdade do Evangelho. Por isso, o Dia Mundial dos Pobres pretende recordar às nossas comunidades que os pobres estão no centro de toda a atenção pastoral, não só na sua dimensão caritativa, mas igualmente naquilo que a Igreja celebra e anuncia. Através das suas vozes, das suas histórias, dos seus rostos, Deus assumiu a sua pobreza para nos tornar ricos. todas as formas de pobreza, sem excluir nenhuma, são um apelo a viver concretamente o Evangelho e a oferecer sinais eficazes de esperança. Por isso, ela não decepciona. O Deus vivo é verdadeiramente o Deus da esperança, que em Cristo, pela sua morte e ressurreição, se tornou a nossa esperança. Não podemos esquecer que fomos salvos nesta esperança, na qual precisamos permanecer enraizados, recorda o Papa na sua mensagem para o Dia dos Pobres, que, como disse, decorreu no dia 16. Decorreu não. O Dia dos Pobres é todos os dias. Todos os dias nós nos encontramos, mesmo nesta cidade de Viana do Castelo, com pessoas que mostram carências, desde carências afetivas, alimentares, até de vestuário. E vem aí o frio, e ainda vamos perceber melhor a dificuldade que muitas pessoas passam. Mas eu vou começar por dar a palavra ao doutor Sérgio Soares, porque o tema de hoje, como disse, é o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, cujo grande objetivo é precisamente lançar os olhos para aquilo que custa a ver: a miséria, a dificuldade, o não ter paz consigo, o não ter casa em condições. Doutor.
Olá, boa noite.
Sérgio.
Boa noite, caros ouvintes. Boa noite, doutor José Lima. Boa noite, doutora Helena. É de lançar o olhar e as mãos também. Acima de tudo, as mãos. E como referi agora nesta breve introdução, relativamente aos pobres e à opção do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, que foi criada pelo padre Artur Coutinho, aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, há cerca de 50 anos.
Menos um bocadinho.
Menos um bocadinho. Pouco. E foi também, já as necessidades aqui eram enormes nessa altura e hoje continuam a ser. E como referia, os pobres, e dirijo-se aos pobres, não só aos pobres, mas a todo tipo de necessidades. Mas relativamente aos pobres, e como já dizia Jesus Cristo nas suas bem-aventuranças, e como falava na Bíblia, bem-aventurados os pobres, porque será deles o reino dos céus. Não é? Nós que todos os dias ambicionamos viver melhor ou sermos ricos, mas Jesus Cristo diz, mas somos pobres que vão para o céu, por isso. Mas não são só eles que vão para o céu, eu acho que também é um caminho para todos nós que temos mais condições, tivemos mais sorte na vida, possamos alcançar esse caminho. E os pobres são um instrumento para isso, através de ajudá-los, através pessoalmente e através de instituições. Lembro-me também, agora que falava de um grande teólogo, que era o Bento XVI, o Ratzinger, mas quando era Bento XVI escreveu aquela encíclica Deus Caritas Est, não é? Com as várias expressões do amor. Não? E realmente os cristãos, e nós somos cristãos, e o que é que nos define como cristãos é o amor, e nós vamos amar é os pobres, e é por aí que somos cristãos, é que nos traduzimos. Então, no Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima, tem aqui, nós fazemos parte da direção, eu faço parte da direção, somos 9 membros, somos todos voluntários, que nos reunimos sempre que é necessário, mas pelo menos 15 em 15 dias, para atender as várias respostas sociais do centro. E para os pobres, bem dirigida para os pobres, nós temos uma que é o refeitório social, não é? Eu penso que aqui a doutora Helena poderá falar um bocadinho melhor, que é a nossa diretora executiva e que está aqui todos os dias a ver, como falava, mas também a dar as mãos e o corpo, a dar tudo, não é? Em favor disso. mas o refeitório social, sim. Não sei se podia falar, sim, um bocadinho desta resposta. Aliás, no Covid-19 foi uma resposta muito importante nesta cidade, não é? Que...
Pronto, o refeitório social é, sem dúvida, um dos marcos do Padre Coutinho e do Centro Social Nossa Senhora de Fátima. Porquê? Porque é uma resposta que lá está, nasceu para dar... Para dar resposta, passo outra vez a palavra, a uma necessidade que era pessoas que batiam à porta, no fundo ali da casa do seu padre, a pedir alimentação, a pedir comida. E todas as nossas respostas sociais que temos hoje nasceram assim. Pessoas que tinham alguma necessidade e o seu padre queria dar resposta a essa necessidade. Então fomos, criaram-se várias, desde o centro de dia e o refeitório social, o berço e o apoio domiciliário. O refeitório social em particular é a resposta social que nós temos sempre de portas abertas, 365 dias por ano, incluindo no Natal, onde nós não fechamos e celebramos lá a ceia dos sós. É uma resposta onde nós, além da alimentação, almoço e jantar que oferecemos todos os dias, também temos balneário onde as pessoas podem tomar o banho, fazer a sua higiene pessoal. É uma resposta que realmente a direção coloca aqui muito do seu esforço até financeiro, porque temos um protocolo de para 36 utentes e servimos em média, neste momento, 55, na altura do Covid, onde todos os serviços fecharam, eram 100 pessoas que diariamente ao almoço e ao jantar estavam lá para ir buscar a refeição. É uma resposta em que os membros da direção sabem que financeiramente pode prejudicar a instituição, mas as portas estão realmente abertas para satisfazer, não é, a necessidade básica das pessoas, a alimentação e a higiene, a quem realmente nos bate à porta. Uma das coisas que nós fazemos no refeitório social é nunca dizemos não a quem aparece lá a primeira vez, não é? A pessoa vem e nós oferecemos sempre a refeição, almoço ou jantar, não é? Dependendo da hora que nos apareça. E depois será encaminhado para as entidades para verificarem, não é, as necessidades e poderem apoiar. É sem dúvida uma resposta que, pronto, que nós precisamos também que nos ajudem, porque lá está, as refeições que oferecemos diariamente são muito superiores àquilo que recebemos apoio, não é? Mas que também temos na comunidade muitas pessoas que nos apoiam, ou com donativos em géneros alimentares, ou com donativos às vezes também em financeiros, e todas estas ajudas, e às vezes um bocadinho aqui, um bocadinho ali, nós conseguimos dar resposta a quem realmente precisa, que é esse o nosso lema da instituição, é nunca fechar as portas e apoiar dentro das nossas possibilidades.
Eu não quero cortar a palavra à doutora Helena, mas faz-me lembrar aquela tendinha ou barraquinha que está ali no local do mercado. Ajude-nos a ajudar.
Essa tendinha nasceu, lá está, para apoiar o refeitório, porque nós pensámos assim, não é? As pessoas podem não ter dinheiro para dar, mas a instituição também, se tiver os alimentos e os bens, também não precisa de dinheiro. Ou seja, quem não tem dinheiro, se puder dar, não é? Seja alimentos, seja os legumes na tendinha de mercado, surgiu a ideia. As pessoas vêm vender, se não venderem, se calhar vão deitar fora, então em vez de deitar fora, podem dar. Ou então muitas pessoas vão comprar, e ao comprar para as suas casas, já compram a mais um bocadinho para poder também dar. E todas as ajudas são bem-vindas. E, além da tendinha, também temos outra resposta que funciona só com voluntários, que é a lojinha social, onde também são pessoas voluntárias que todos os dias da semana, uma manhã ou uma tarde, estão na lojinha com a porta aberta e pronto, e o dinheiro que vendemos lá, que são artigos pronto, com valores muito baixos, também revertem a favor, pronto, da instituição, e de forma a conseguirmos apoiar mais pessoas.
Como é que se chama a senhora que está lá mais tempo à frente da loja?
Na lojinha social, neste momento a voluntária que está há mais tempo é a Dona Dores, mas, por exemplo, a Dona Margarida, neste momento a Dona Margarida, a Dona Maria José Coutinho, a Dona Fernanda, são voluntárias mais
aquela
antigas.
Aquela senhora que tem um sotaque ainda de fala brasileira?
É a Dona Margarida, sim.
Ela já esteve aqui no programa.
Sim.
E contou conversas maravilhosas com as pessoas que passam lá, e o que observou nas pessoas é um trabalho muito interessante.
É, porque as pessoas lá, além de estarem a ajudar a instituição, acabam também por ser psicólogos de outras pessoas que vão lá comprar. De pessoas que também precisam desabafar, é outro tipo de pobreza, não é? Há pessoas que às vezes precisam é só de alguém para as ouvir. E elas ali acabam por...
Esse é outro fenómeno, que não é só de pobreza, mas é também a solidão, não é?
Exato.
A solidão aqui também. Aliás, o refeitório social, nós temos um evento em todos os... o final do ano, no Natal, que é o...
Natal
o Natal dos Sós, não é? Em que o nosso bispo normalmente está presente. E as pessoas, às vezes a pobreza não é só financeira, é uma pobreza que passa muito também por essa solidão e por esse isolamento que existe hoje em dia muito nas nossas sociedades. E nós costumamos a ter ali muita gente, né, nessa noite de Natal.
Orientar 50 pessoas inscritas. Cerca de 50
pessoas inscritas, não é? Não é?
Estão a fazer uma referência ao número, à quantidade de pessoas que o centro paroquial presta serviços. Quantas pessoas é que passam diariamente pelo refeitório social? E até gostava que, se fosse possível, mais ou menos a idade deles, a faixa etária.
Sim.
E
sim,
a idade gente, para fazer uma leitura mais precisa.
É assim, idade eu não lhe consigo dar, porque não é, não, mas é assim, eu vou lá almoçar todos os dias e eu vejo gente muito jovem, alguns se calhar nem 18 anos têm, assim como vejo gente com muita mais idade, se calhar já na casa dos 70 e muitos. É precisar de tudo. Há pessoas, não é, novas, há pessoas de meia-idade. Não esquecer que as pessoas, alguns dos nossos utentes, não é, tem pessoas que já estão lá e acabam por ser utentes durante o ano inteiro, mas também há pessoas que chegam, são passantes, não é? Ou a situação naquele momento correu-lhes mal, estão a precisar de uma ajuda, nós apoiamos, mas depois conseguem refazer a vida e deixam de usufruir do nosso serviço. Mas em termos de idade, não há uma idade mínima, nem, percebe, nem média. E até porque nós apoiamos, imagino, famílias que não comem lá, levam. Ou seja, são famílias que têm crianças, percebe? Ou seja, idade já de tudo.
Já agora, outro pormenor ou indicador. São mais eles ou elas que vão lá?
Aquilo que eu vejo quando almoço lá são mais eles. Também há elas, mas vejo mais eles.
Idades, mais ou menos?
A idade é que me diga tudo. Há gente jovem...
Terceira idade? Elas da terceira idade?
Não, não. Senhores? Tanto elas como eles, há gente jovem, de meia idade e terceira idade. Não dá para... É assim, eu não sei dizer aos certas idades, não é? Porque a diretora técnica tem essa informação e nem nos cabe a nós estar a ter conhecimento disso. Agora, aquilo que nós conseguimos ver, e quem estiver à porta do refeitório social, seja na hora do almoço, seja na hora do jantar, consegue ver que há pessoas de várias faixas etárias ali à porta, não é? À espera da refeição.
Sim, e... mas penso que mais homens que mulheres.
É mais homens que mulheres, isso que sim.
E alguns mesmo que vêm e tomam aí a refeição, levam, por exemplo, do meio-dia para a noite?
Não, o ideal, nós somos refeitório, o ideal é que as pessoas almocem e jantem lá. Há a possibilidade de levar para casa, mas são casos muito pontuais em que tem família. Então, para resguardar as famílias, deixa-se levar a refeição para casa.
Estamos num diálogo muito interessante e a receber várias informações notáveis. E, no fundo, a dizer ou a cumprir aquilo que o Papa Francisco disse. Como eu desejava uma igreja pobre.
Amen.
Caritas, cantada pelo coro gregoriano de Braga, que em português se traduz como onde haja caridade, ubi, onde, caritas, onde haja caridade e amor, aí habita Deus. É isso mesmo. A missão do Centro Paroquial da Nossa Senhora de Fátima, de inspiração cristã, procura construir respostas sociais para a integração social e promoção dos direitos das famílias, lutando sempre por uma melhoria contínua e inovadora. E a visão, ser reconhecida a qualidade e a inovação de serviços prestados, promover a integração das pessoas, zelar por seus direitos e assegurar a criação de alternativas para a subsistência da instituição. E no boletim informativo do Centro Paroquial Social depois refere os valores, desde a solidariedade à compreensão, à equidade, à seriedade, à tolerância, à liberdade, à sabedoria, à lealdade e outros. E a política do Centro Cultural ou Social da Senhora de Fátima é chegar à qualidade. À qualidade. Não é um serviço, como é dizer, limitado por falta de condições, mas é um serviço que procura, dia a dia, dar resposta às pessoas que vivem com necessidade. Mas falamos aqui em voz baixa que muitos precisam, mas é de ajuda no aspecto mental, no aspecto da solidão, eu sei lá, na falta de compreensão dos outros. E é verdade. Naturalmente conhecem aqueles princípios do Quantzu. Se tens projetos para um ano, semeia um grão. Seis projetos para 10 anos, planta uma árvore. Mas se tens projetos para 100 anos, instrui o povo. Dando alguma coisa pontual, termina. Agora, procurando promover humanamente aquele que está debilitado, não só materialmente, mas também mentalmente, esse é que é um trabalho. Até que ponto as pessoas que passam pelo refeitório sentem também esse ar e os, vamos dizer, os trabalhadores sociais que lá estão procuram que aquele que anda um bocado com a asa caída, ou melhor, com as duas asas caídas, e que anda a consumir e que anda a dormir na rua ou escondido, a missão está aí. E as pessoas que precisam do trabalho da missão está aí. Doutor Sérgio, quer dizer uma palavra?
Sim, como eu já disse no início, nós acima de tudo somos, falava de um dia, de 100, nós somos uma instituição que está a cumprir um projeto que já tem 2000 anos. É uma árvore que foi plantada por Jesus Cristo há 2000 anos e nós somos fruto dessa árvore, não é? E a nossa instituição, acima de tudo, não é uma instituição qualquer, ou seja, não é uma instituição do Estado, não é uma instituição da Câmara, não é uma instituição da Junta, nós somos uma instituição cristã. E esses valores todos que referiu são os valores que nós tentamos ter na direção e ter com os nossos funcionários. Aliás, nós quando fazemos sempre recrutamentos, temos entrevistas e questionamos as pessoas e tentamos avaliá-los pelos seus valores cristãos, os seus valores morais. Tentamos sempre contratar pessoas que estejam de acordo e comunguem destes princípios, para que depois também na sua missão do dia-a-dia os possam exercer na sua atividade com esses valores. E realmente são esses valores que também estão nos nossos estatutos e que nós tentamos traduzir no dia-a-dia, tanto nós como direção, como também com os funcionários nas valências todas que nós temos. E falávamos há pouco, nós temos sempre referência a Jesus Cristo, que é a base, e no mês de novembro eu gosto de me recordar de São Martinho, que nós também agora estamos agora a celebrar o dia 11, não é? E também aquela, um cristão, com aquela bonita imagem que nós todos temos, não é? De cortar a capa e dar a capa, a metade da capa ao pobre que tinha frio. Isso é ser cristão, e é isso também nós fazemos um pouco aqui na nossa instituição. Nós temos outra resposta social que ainda não falamos e que muitas vezes as pessoas também não associam aqui ao Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima, que é o berço. O berço, que é uma resposta social aqui, que é uma referência na nossa cidade e que toda a gente aqui na cidade conhece. E aqui estão também outro tipo de problemas, outro tipo de pobreza, outro tipo de que sensibiliza toda a gente. Aliás, digamos, no nosso centro, a nível de donativos, a resposta social que obtém, e aqui a doutora Helena pode-me corrigir porque está aí no dia-a-dia, que obtém mais, sensibiliza mais as pessoas nos donativos, é o berço, porque também estamos a falar aqui de realidades sociais que tocam a toda a gente. Estamos a falar de bebés, estamos a falar de crianças, mas eu penso que a doutora Helena se calhar pode-nos falar um pouco mais desta resposta social.
Pronto, em primeiro eu gostava de dizer que em relação aos funcionários que trabalham, seja na nossa instituição, seja na área social, é um trabalho muito exigente para quem realmente todos os dias lida com as pessoas, porque não é só chegar lá e fazer, não é só o cozinhar, não é só levar a comida, porque às vezes, não é, nós vamos levar a comida à casa a um idoso que se calhar não vai ver mais ninguém naquele dia, ou seja, a pessoa tem que ir, não é, levar-lhe a comida, estar um bocadinho com ele, conversar, ver se está tudo bem, ver se precisa de alguma coisa. Ou seja, além do trabalho, o trabalhador tem que ser humano e ver realmente estas questões para além do que é um contrato de trabalho e de uma profissão. O trabalhar neste tipo de instituições exige muito de quem realmente está no dia-a-dia com as pessoas, porque tanto temos as crianças do berço, não é? Porque se estão connosco é porque alguma coisa correu mal até ali, elas estão connosco para a gente, não é, cuidar delas, enquanto a Segurança Social ou os tribunais, não é, não decidem o destino delas. Nós estamos ali só para cuidar, mas mesmo assim o cuidar tem que ser pessoas que tenham sensibilidade para ver como elas chegam, como é que elas estão e como é que as podemos, não é, educar e cuidar da melhor forma enquanto estão connosco. Ou seja, é um trabalho que exige não só o fazer, mas também o saber lidar, o ter consciência de que realmente à nossa frente está um ser humano, seja criança, seja idoso.
E temos ali bebés há alguns meses, não é?
Nós já chegámos a ir buscar um bebé ao hospital com 3 dias.
Com 3 dias, que é uma...
Nós temos
que ter gente mesmo capacitada para...
Nós neste momento temos, a mais pequenina tem 1 ano, mas a mais velhinha tem 13, o que tinha 14 saiu há pouco tempo, mas já tivemos lá jovens com 18 anos que saíram de lá para ir, foi para a tropa, o mais velhinho, ou seja, já para a sua vida profissional. Ou seja, passam por lá muitas crianças de várias idades, mas que o nosso objetivo é sempre o mesmo, é enquanto estão connosco, cuidar, tratar da melhor maneira e as técnicas tentar encaminhá-las, não é, dentro dos possíveis. Temos psicólogos, temos assistentes sociais, temos as auxiliares de ação educativa e os trabalhadores auxiliares, e todas essas equipas, não é, têm que saber lidar com a criança e criança, neste caso no berço, 20, não é?
20 crianças, não é?
Sim, capacidade para 20, e estamos com as 20 crianças.
E com a casa lotada, não é? Se tivéssemos mais espaço, provavelmente...
Mais vinham. Mas...
É, até há pouco tempo havia um menino do berço que era acólito nas celebrações da Igreja da Sagrada Família, de modo especial, depois da catequese, na celebração das 11. E ele conversava muito comigo. Gostava de estar aqui e tudo mais. Tá? E quando a mãe vinha cá, ele dizia, ai, hoje vou estar com a minha mãe. E um dia encontrei um miúdo, não sei se também estava aí uma irmãzita, eles iam a descer, ali perto da farmácia de São Vicente, da Vilheira, ali. E ele todo satisfeito, hoje vou almoçar com a minha mãe. E depois, à tarde, vou ao McDonald's. E essa menina, um dia aí num salão de cabeleireiro que acompanhei o familiar, senta-se ao meu lado, já me conhecia da igreja, e diz-me assim, olha, conta-me uma historinha. Eu, formidável. Que confiança, é? Que confiança, que segurança ela tinha para me pedir a mim, que tinha-me visto por ali, conta-me uma historinha. Eu assim, cá está.
É, as crianças normalmente depois apegam-se às pessoas que, não é, que conhecem, que estão com elas o dia-a-dia, e depois lá está, elas irem à catequese, como referiu, não é, como os viu lá. É aquilo que o Dr. Sérgio diz, nós somos uma instituição católica e tentamos incutir naqueles que estão connosco, seja utentes, não é, seja funcionários, as pessoas não têm que ser, mas pelo menos têm que respeitar e têm que aderir àquilo, não é, aos nossos valores. E essas crianças frequentam a catequese, quando estão na idade da catequese, e gostam. E em relação ao ela estar com os pais, assim, muitas daquelas crianças às vezes estão ali temporariamente, só até que a família seja ajudada, porque às vezes basta um apoio à família e a criança volta para a família e é feliz. Ou seja, isso, tomara que fosse sempre assim, não é? Que realmente as famílias que precisassem tivessem apoio e que depois tudo ficasse bem. Mas é importante só referir que nós, no berço, nós não decidimos nada do futuro das crianças, nós só cuidamos da criança e tentamos educar enquanto ela lá está. O como ela veio para ali ou como ela vai sair dali para onde não depende de nós. Eu digo isto porquê? Porque agora na altura de Natal há muita gente que vem lá e pergunta se pode levar uma criancinha para passar a noite de Natal com eles, e assim, normalmente nós nunca deixamos. Porquê? Porque as nossas crianças, não é, se estão connosco, têm que estar com alguém que conheçam, que seja referência, ou seja, ou vão com funcionários ou vão para as famílias. Nunca ir, ou dar, imagina, uma criança ir com uma pessoa estranha passar o Natal, não faz sentido, nem se ia sentir bem, não é, a criança, nem isso é legalmente possível.
Já conversamos um pouquinho acerca do berço, mas temos o jardim de infância.
Temos um jardim de infância que tem 35 capacidade para 50, mas neste momento estamos com 35 crianças. É ali mesmo junto ao Lidl, ali na Abelheira, está muito bem situada. É um jardim que também acolhe crianças com algumas necessidades, que os pais, não é, têm de tudo. Mas imagina aquelas crianças que vêm, de, por exemplo, das casas de acolhimento, estão lá de forma gratuita e têm o direito a todas as atividades como as outras. Ou seja, a instituição, pronto, presta-lhes o serviço, deixa que elas estejam lá a conviver, não é, com todas as crianças, e não cobramos nenhuma prestação, até para também ajudar as famílias. É um jardim que tem um excelente parque atrás ao ar livre, onde as crianças podem brincar em segurança. Foi o ano passado requalificado, está, está ótimo para que as crianças possam aprender e divertir-se e reviver, mexer na terra e reviver um bocadinho que nós, se calhar, eu ainda vivi, mas muita gente agora não sabe se calhar quer brincar na terra ou quer subir uma árvore e ali é possível fazê-lo. Com cuidado e com supervisão.
Mas eu estava a falar do jardim de infância. É que apetece-me contar este episódio. Que algum dia alguém me disse, um professor lá nos Estados Unidos da América, não sei em que estado, em que cidade, pediu aos alunos, também da idade, talvez aqui da nossa ensino primário, para desenharem um frango. Eles desenharam um frango num prato assado com as pernas para o ar.
É como viram.
Nunca não sabia o que era um frango com penas. Isto é uma coisa que acontece. Jardim de Infância, já estiveram aqui as educadoras. É interessante. E o centro de dia, doutor Sérgio?
Sim, o centro de dia também. Enquanto a resposta social, do refeitório social e o berço são, digamos, respostas sociais que não existem mais aqui no município, ou seja, são próprias mesmo do nosso centro social e paroquial, Nossa Senhora de Fátima, centros de dia já existem mais. Centros de dia, o SAD também, já existem essas respostas. Relativamente ao centro de dia, é um centro de dia que está aqui no centro da cidade. Neste momento também aí está novamente a resposta que nós temos, que é aqui sim já a velhice, o isolamento, a solidão. Temos a capacidade de 45 e penso que estamos cheios, não é? Neste momento, e com lista de espera. Ou seja, a população está a envelhecer, a população está há muita procura e é uma resposta que nós temos também. É para ver que já há mais respostas aqui no nosso município, mas que está cheia. Tentamos ser diferentes também. Temos um bom animador, que toda a gente nos dá boas referências desse animador, com bons trabalhos, com os idosos todos sentem quase ali como um pai de família, relativamente às atividades que são feitas. E porque é preciso saber dinamizar as pessoas mais idosas, tanto a nível de saúde como a nível mental. Ele já escreveu vários livros relativamente a essa questão de nível mental. E pronto, é uma resposta. Para ter uma ideia, o Centro Social e Paroquial, Nossa Senhora de Fátima, neste momento tem 50 funcionários. Estamos a falar aqui de uma estrutura. Nós ainda agora estamos a aprovar o orçamento, a ver as contas há cerca de 15 dias ou um mês. Nós só a nível salarial podemos falar cerca de 1 milhão de euros por ano que temos, ou seja, e o que é que vive o Centro Social e Paroquial? Além da comparticipação do Estado, que nunca chega nem para 50% das nossas despesas, vivemos de donativos. E já que estamos aqui no rádio, na rádio e aos nossos ouvintes, por isso, este trabalho todo que nós estamos aqui a falar, do berço, do refeitório social, do jardim infantil, como a doutora Helena dizia, são as crianças mais pobres da cidade, são as que vão para o nosso jardim infantil. Ou seja, eu costumo dizer, o Padre Coutinho, a encarnação de Cristo, que vai chover, é para os pobres, e não é para mais ninguém. Ou seja, se houver algum pobre, é no jardim infantil ali. E o centro de dia é exatamente igual. Por isso, nós vivemos muito da generosidade das pessoas que reconhecem o nosso trabalho e também, se calhar, a nossa função aqui é divulgar um pouco este nosso trabalho. Eu trabalho destes 50 funcionários e toda a despesa que a nível de despesa laboral, mas também de infraestruturas, de eletricidade, combustíveis, etc. É uma despesa enorme e que nós, para fazermos face a isso, temos que viver de donativos e tem que haver realmente donativos. E o donativo também faz parte da caridade cristã, por isso...
Perfeitamente. Aliás, este programa vai para o ar hoje às 9 e pouco da noite. E é numa quadra em que já se vê aí na praça pública preparativos, luzes nas montras. Então é uma quadra também que convida a preparar o grande acontecimento. Eu sou a luz do mundo. Mais tarde diria. assim como eu fiz, fazer vós também. Este programa pode ser um toque, uma lembrança a dizer: lembra-te, amigo, lembra-te, amiga, lembra-te, família, que há quem precise. Às vezes, como já falamos aqui, às vezes é uma palavra de um vizinho, às vezes é um telefonema. A missão é, como o doutor Sérgio falou, a missão está aí. Agora haja elementos protagonistas, claro, que trabalhem na missão. Mas nós temos muitos mais serviços: refeitório social, os alcoólicos anónimos.
É assim, isso é um grupo de pessoas que se reúne. O seu padre tem um espaço, mas não. Já há muitos anos que é um grupo de pessoas, alcoólicos anónimos, se reúnem para fazer as reuniões deles de recuperação, de trabalho.
E o Paulo Coutinho deu-me aqui uma notinha dizendo que tem dois ingleses e um português.
Se ele disse.
Vieram de Inglaterra, encantaram-se com o vinho verde, ou não, com o vinho do Porto. É um trabalho também interessante, é dedicar-se a esse setor. Não há muita gente.
Não. E nos trabalhos todos que nós aqui fazemos não há muita gente. É muito, os nossos trabalhos são sempre para os mais desfavorecidos. E se verificarmos, por exemplo, no refeitório social, o centro de dia, depois também, ainda não falamos, que é o serviço de atendimento ao domicílio, está muito presente essa questão do álcool e do abandono e da solidão. Muitas vezes o álcool também chega-se lá por esses problemas familiares, problemas mentais, ou seja, de abandono, de isolamento, de falta de projetos, ou seja, todas essas realidades sociais que culminam em necessidades que depois têm estas respostas que o nosso centro e o Padre Coutinho em particular, que depois, juntamente com as respostas organizadas pelo Estado e pela Segurança Social, tentamos dar resposta, seja ao álcool, seja à droga, seja ao abandono, seja à solidão, seja ao isolamento. Ou seja, são, como Jesus Cristo fazia, curava os leprosos, é a lepra do nosso tempo, não é? São estas necessidades. Nós falámos aqui há um bocadinho off também a saúde mental, que nos faz cair as pessoas nesse tipo de problemas, e nós, na nossa medida, com os nossos funcionários, com os nossos voluntários, também ainda não falamos aqui, mas também temos muitos voluntários que além da direção, que é voluntário, que somos nove voluntários, também em todas estas atividades temos vários voluntários que nos ajudam neste serviço, e também entidades, que nós falávamos há pouco quando eu apelava aos donativos. Temos várias instituições que nos fazem donativos a nível alimentar, a nível financeiro também, ou seja, nós nisso também só temos a agradecer. E enfrentamos todas as lepras, todos os problemas da nossa sociedade, nós tentamos dar uma resposta a essa.
Para isso tem o SAD, como já falaram também. Sim. Aqui.
O SAD é o serviço de apoio na casa dos idosos. Levamos a alimentação, a higiene, aquilo que a família precisar, nós estamos disponíveis.
Lojinha social, também já conversamos.
Lojinha social já está aberta ali ao público, na Rua Major Xavier da Costa, todos os dias da semana. São pessoas voluntárias que estão lá, e o valor que é feito lá, são vendidas peças a valor simbólico e reverte a favor das obras sociais do Centro Social. É sem dúvida um serviço que nos ajuda muito em termos financeiros, porque, por um lado, nós recebemos muitas coisas que nós não conseguiríamos esgotar ou dar vazão ou utilizá-las, e é uma forma de pessoas também que têm necessidades, não é? De vestir, ou compram a peças, a roupa, a preços muito simbólicos, e no fundo também acabam por nos estar a ajudar. Ainda não falámos aqui, foi também do SCAN, que é um serviço que nós temos, onde nós damos roupas, damos tudo o que nós recebemos que não conseguimos prontos, utilizar, nós colocámos num armazém ali junto ao Lidl, que chama-se o Scan RD, e lá tem lá também pessoas voluntárias durante a tarde, duas tardes por semana, pelo menos duas tardes, às vezes estão mais, que dão tudo o que lá tiver, desde roupa de adulto, criança, roupas de cama, roupas, outros brinquedos que nos possam dar que a gente não consegue dar vazão. Outro dos serviços que nós fazemos é a recolha de mobílias. Isso também é importante dizer aqui, porque a Paróquia Nossa Senhora de Fátima recolhe, não é, mobílias quando estão em bom estado. E algumas dessas mobílias nós damos, às vezes pessoas que vão lá ou vêm encaminhadas da Segurança Social ou fazem mesmo pedidos e nós, ou da Câmara, e nós damos essas mobílias a quem realmente precisa. Ou então às vezes vendemos a preços simbólicos, que também revertem a favor das obras sociais do Centro Social. Ou seja, tudo o que nós conseguimos fazer para angariar dinheiro, seja com donativos em género, seja com donativos em mesmo em dinheiro, nós aplicamos todo esse valor nas nossas respostas sociais. E termino só apelando a que realmente está a chegar o Natal e que se as pessoas se lembrarem que coloquem a nossa instituição, o Centro Social, seja o berço, seja o refeitório, aquilo que as pessoas realmente se apegarem mais no seu sapatinho e que se lembrem aqui da nossa instituição.
Muito bem. A missão, como dissemos há pouco, está aí. E o Papa Francisco, como eu gostaria de uma igreja dos pobres. E eu vou recordar um pensamento de São Pedro de Crisólogo. Deus não perguntou a Abel se tinha sofrido, nem a Noé se conservou o mundo, se manteve a fé, uma coisa só perguntará, dizia São Pedro Crisólogo. O pobre comeu, este pobre comeu, não é só comida, não. É a totalidade do ser. Estamos a chegar ao fim. Quero agradecer ao Dr. Sérgio e à Dra. Helena, que já não é a primeira vez que estão neste programa, a presença acerca deste tema, o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima. E a todos os ouvintes, muito boa noite e aceitem um convite. Participem com o Centro Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, que há sempre no dar que se recebe. No dar parecemos-nos com Deus. Muito boa noite.
Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.